Todas as pessoas podem apresentar problemas psicológicos, emocionais e comportamentais em alguma fase da vida. Porém, a infância e a adolescência são períodos cruciais para que os indivíduos desenvolvam uma boa saúde mental. Crianças e jovens com condições de saúde mental, quando não tratados, podem perder momentos preciosos de suas vidas. E é sobre esses temas que falaremos no episódio de hoje.
Crianças e adolescentes que sofrem com as dificuldades de um transtorno mental, por exemplo, podem deixar a escola precocemente e, em consequência disso, ter no futuro dificuldades para se relacionar ou conseguir um emprego. Por isso, a atenção plena à saúde da mente na infância e adolescência faz muita diferença na vida adulta.
Por outro lado, a falta de informação sobre esse tema ainda existe e resulta, muitas vezes, no negligenciamento de parte da população sobre a importância dos cuidados à saúde mental.
No dia a dia, os transtornos mentais assumem muitas formas na população que sofre com eles. Alguns são leves e interferem, muitas vezes, de maneira limitada na rotina das pessoas, como certas fobias, que são os medos anormais. Outros são tão graves que podem levá-las a crises de ansiedade e depressão.
E para entender essas questões todas que abordamos até agora, nós vamos conversar com a psicóloga Lucimara Bisotti, que irá esclarecer qual é o papel do Estado, da sociedade, dos profissionais da educação na proteção, na prevenção de riscos e também na promoção de políticas públicas voltadas ao tema. Olá, Lucimara, seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio, né, ao vivo, com distanciamento social, com respeito a todos os protocolos. Seja bem-vinda ao podcast Desenvolvimento Social SP.
Seja bem-vinda.
Obrigada, Paulo, Gabriela, é um prazer estar aqui tentando esclarecer um pouquinho como é que funciona, né, essa coisa para os adolescentes, da saúde mental, como é que está hoje.
E fala um pouquinho sobre a sua carreira pra gente, Lucimara, qual é a sua área de atuação? Se apresenta para os nossos ouvintes.
Tá certo. Eu trabalho já há 30 anos com psicologia clínica, né, com consultório, que é o meu foco. Tenho trabalhado com uma faixa de adolescentes acima de 17 anos, mais ou menos, e a gente percebe que a maioria do público é entre essa faixa e os 40. Então é bom porque as pessoas estão se interessando mais, estão procurando mais saber sobre e até porque passam por isso, né?
É importante, né, essa procura e essa preocupação, né, em todas as faixas etárias, como você acabou de dizer. Né, a saúde mental, ela precisa ser levada mais a sério, né?
Precisa.
E trazendo um pouco para esse gancho da adolescência, o que seria considerado um adolescente mentalmente saudável?
É bom que se fale sobre isso, porque como que a gente mede, né, o que é uma mente saudável e uma mente não saudável? É quando a gente começa a enxergar prejuízos. Então, é tão importante, como o Paulo falou, desde a infância, uma observação, né, dos pais com relação à criança, depois a adolescência é um período muito importante para o desenvolvimento, né, da fase adulta, depois que ele vai interagir com a sociedade mesmo, né? E a gente percebe alguns comportamentos desde a infância, ou o isolamento, ou alguma coisa que vai dar uma dica pra gente que já está tendo algum tipo de prejuízo. Pode ser na escola, pode ser em sociedade, em questões de relacionamento, com amiguinhos, com a família própria. Então a gente precisa observar, né, a mudanças. Se está tendo alguma mudança que gera algum prejuízo, principalmente, né, na qualidade de vida da criança ou adolescente, é quando a gente já pode começar a intervir de uma maneira leve para ver o que está acontecendo, né?
E quando os pais percebem, né, esses primeiros pontos, né, essas primeiras questões, esses primeiros temas que você abordou agora, né? O que os familiares podem fazer, né, para auxiliar essa criança ou esse adolescente?
Eu acho, Paulo, crucial, né, essa primeira fase da infância, onde a escola é um fator muito determinante, né, porque é onde ele saiu do casulo, a criança, debaixo das asas, né, da família, e vai começar a interagir bastante com o mundo. Então tem amiguinhos, tem as regras, as disciplinas, as responsabilidades. E esse mundo é uma novidade, nem é tão fácil, porque existe a parte difícil, que tem bullying, tem um relacionamento, às vezes, que não é tão saudável, e isso nem é, tão proposital e nem é tão culpa de outras adolescentes. É que depende muito da família onde ele foi forjado, né? Do que ele aprendeu como relacionamento saudável ou não saudável, né? Tem famílias que prestam atenção nisso e tem famílias que não, nem têm condições. Por exemplo, as famílias mais pobres, elas não têm condições de, às vezes, entender o que é uma interação saudável, uma preocupação com o filho, um olhar diferente para o comportamento, né? Então, deve-se prestar atenção para que procure se ver, enxergar algo ali que não esteja legal, algo diferente, procurar um profissional especializado, né? A escola seria o primeiro lugar onde ele vai procurar quem interage muito com eles, que são os professores, e dentro das escolas também tem os profissionais, ou deveriam ter os profissionais mais especializados, que vão cuidar exatamente dessa área de sociabilidade.
E qual a importância de começar os cuidados já nessa fase?
Muito importante, porque é dessa fase que a gente conta, né, que vai se forjar o indivíduo adulto, né? Eu sempre falo que a gente nasce com uma personalidade, enfim, de um jeito. A gente tem todo ali o envolvimento da família, onde vai trazer crenças, vai trazer conceitos, vai trazer afeto, que é muito importante. E é disso que depois, quando esse indivíduo sair para realmente interagir em sociedade numa fase mais de adolescente para adulto, né, que é essa faixa, 17 até 25 anos, ele esteja um pouco preparado para lidar com as dificuldades da vida também. Porque nem tudo são flores, né? A gente vai sempre se deparar com dificuldades. E a visão que a gente vai ter dessas dificuldades é que vai dirigir a gente para uma vida saudável.
Entendi. E quais são os principais transtornos mentais que você identifica, né, em pacientes dessa faixa etária?
Sim. Ansiedade numa escala muito grande, né? Até pela preocupação do que vai ser o futuro, preocupação com a área profissional, preocupação em interagir. Será que eu estou interagindo bem? Será que eu estou sendo colocado de lado? Essa interação com os amigos na adolescência é uma fase muito importante, onde tem todas as inseguranças do adolescente, do jovem, e que vai determinar, né, se ele tem aí uma boa habilidade para poder lidar com isso ou não, né? E então a ansiedade, ela comanda muito o adolescente nessa fase, que é uma fase também muito importante para a gente ficar de olho por conta das drogas. Então é onde a insegurança vai levando a gente a tentar caminhos mais fáceis de lidar com isso. E as drogas é uma coisa muito presente nessa faixa etária. Então é por isso que os pais e profissionais da escola, principalmente, onde é o nicho, né, desses jovens, tem que ficar muito atento.
E trazendo um pouquinho para o Estado, qual é o papel no Estado na promoção de políticas públicas voltadas para esse tema?
É muito importante, né? Porque onde que está a criança e o jovem, né? A maior parte do tempo está na escola. Então, a escola seria um meio de promover inclusão na sociedade, de forma a eles terem bastante interação com coisas diferentes, cursos extracurriculares. Isso vai fazer com que as pessoas se interessem mais pelo ambiente escolar, que é um ambiente saudável, é da onde ele vai tirar todo o resto da vida dele ali, né, de recursos. Então, o Estado deveria realmente colocar mais olhos, né, nessa política de cursos extracurriculares, profissionais especializados, como psicólogo. Nem todas as escolas a gente sabe que tem esses profissionais, né, para ficar um pouco de olho no comportamento, em coisas que possam ajudar, direcionamento, principalmente nas camadas mais pobres, onde as crianças, elas só precisam desse olhar, né, e de um encaminhamento. Eles pedem por isso, mas nem sempre encontram, né?
Eu ainda queria voltar no aspecto dos transtornos da adolescência. Você ressaltou que a ansiedade é o mais presente, né, nos pacientes que você costuma atender. Mas além da ansiedade, né, quais são os outros pontos, né, as outras questões, assim, medos, angústias que você, sim, identifica nessa faixa etária?
Então, a depressão é muito presente também, né? Porque a ansiedade, ela sempre vem acompanhada muitas vezes de depressão. Por quê? A ansiedade é uma expectativa imensa do futuro, né? É uma preocupação imensa, e isso vai gerando, muitas vezes, frustrações, medos, incapacidade, sentimento de incapacidade, de insegurança em geral, e que causa, né, por conta da pessoa, desse jovem, ter poucas habilidades emocionais ainda, a cair em depressão, né? Então, eu não consigo, eu me fecho, eu me isolo, eu vou pelas drogas. Então, é por isso, né, que como a ansiedade vem muito acompanhada da depressão, geralmente, precisa ficar de olho muito nas mudanças de comportamento desse jovem. Como que esse jovem está se mostrando dentro de casa, com amigos. Então, esse olhar vai fazer com que haja uma prevenção, né, logo no início, de se está acontecendo alguma coisa.
Você falou sobre a fase escolar. Existe uma idade ou algum momento certo para procurar ajuda psicológica?
Não existe idade certa, mas existe idade onde eles vão tendo um pouco mais de dificuldade, porque quando a gente é novinho, né, 5 anos, 7 anos, ainda existe muita facilidade da criança em interagir. Depois, parece que vão vendo um pouco das diferenças. Será que eu estou sendo colocado de lado? Será que... Então, muitas coisas da cabeça também vão levando eles a terem visão das pessoas de modo diferente. Que é lá para os 10 anos, que é a pré-adolescência, eu diria que é uma fase crucial, né? Onde talvez surjam aí momentos de depressão, pode não ser uma depressão grave, mas a gente precisa falar sobre esse início, porque se não tratado vai gerar, né, transtornos de mais gravidade, que daí a gente já precisa partir para psiquiatria, medicação, junto com psicoterapia sempre, que é o protocolo visto hoje.
E ainda retomando, né, que você falou agora há pouco sobre a ansiedade e a depressão, né? Todo mundo que tem depressão tem ansiedade, né? E todo mundo que tem ansiedade pode vir a ser alguém depressivo. E gostaria que você falasse também, que você esclarecesse, né, sobre a diferença entre tristeza, isso, né, e depressão. Quando é que eu sei que eu tenho depressão, né? Se eu sou um adolescente, né? Ou se eu sou o pai de um adolescente, quando é que eu sei que o meu filho está triste, né? E quando ele está deprimido mesmo.
Isso.
Tá? E aí eu queria que você explicasse pra gente, esclarecesse essas diferenças.
É muito importante essa pergunta, né? Porque hoje, principalmente, né, como está muito em pauta a questão da depressão, ansiedade, as pessoas ficam confusas. Será que eu estou depressivo? Será que eu não estou depressivo? Será que isso é ansiedade? Será que não? Então, existem alguns itens, né, que a gente pode perceber que já está num processo de depressão realmente. Então, a tristeza por si só, ela não é uma depressão. A gente precisa conseguir mensurar isso, porque todo mundo fica triste em algum momento, né? Quando a gente tem uma perda, a gente fica triste. Quando algo não dá certo, a gente fica triste. E quando que a gente pode começar a se preocupar? E é por isso que é importante o olhar do adulto nesse jovem, porque o jovem nem sempre sabe entender e mensurar isso. Então, é quando começa uma tristeza muito além do normal, começa a interferir no sono, ou dormir demais, ou ficar com insônia, o isolamento, né? A desmotivação por tudo. Então, eu não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de sair, não tenho vontade de estudar, não tenho vontade de encontrar com um amiguinho, não tenho vontade de falar com o meu familiar. A irritabilidade pode ser também um fator importante a ser considerado. De repente, esse jovem fica muito irritado, porque a gente pensa que depressão é só isolamento e tristeza, e não, a irritabilidade também é um fator que às vezes se manifesta na depressão, né? Então, são fatores já para ficar de olho, justamente ficar de olho no comportamento, né, em como esse jovem vem se desenvolvendo, porque dá para ver, o adulto consegue ver com mais claridade isso e não ele, né?
Certo. E quando essas questões, né, não são tratadas na adolescência, quais são as consequências, né, o que pode ocorrer na vida adulta quando não trata ansiedade, depressão e outros, né, temas relacionados à saúde mental na adolescência?
Pois é, isso é que a gente vê no consultório, né? Tudo que não foi tratado na adolescência, na fase da infância, então chega ali estourando para o indivíduo na sua faixa dos 25, 30, 45, é quando ele se depara realmente com um monte de dificuldade que ele não deu conta, né? E aí, às vezes, esse indivíduo, ele vai sendo... A gente tem que continuar vivendo, né? Então, por mais dificuldades que a gente teve lá atrás, a vida só vai. E aí, quando ele se depara com dificuldades que realmente bloqueiam, que eu não dou conta, esse sentimento de insegurança tremenda, é aí que a gente percebe que interferiu muito da vida na fase jovem na vida adulta, né? É onde ele tem as dificuldades de relacionamento ou um relacionamento que não é tão saudável, que é disfuncional, que a gente procura entender o que, que aconteceu antes para que esteja daquele jeito.
Ótimo. Lucimara, infelizmente o nosso tempo ele está se encerrando. Nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença, os seus esclarecimentos aqui no podcast Desenvolvimento Social SP. Abrindo espaço para os seus agradecimentos, deixe as suas redes sociais para quem quiser saber mais sobre o assunto, tá? E fique à vontade, que o espaço é seu agora.
Paulo, Gabriela, eu que agradeço de poder falar, né? Porque quanto mais gente a gente alcançar, explicando o que, que é a depressão, a ansiedade, onde ela se instala, em que período ela se instala, né? É importante para que as pessoas fiquem mais atentas, os familiares, né, com as suas crianças, com seus jovens e os próprios jovens mesmo, né, consigam cuidar mais da sua emoção, né? Então, eu espero ter podido colaborar um pouquinho aqui com vocês. Meu Instagram é psicóloga Lucimara e qualquer dúvida pode entrar lá, pode perguntar para mim, eu estou sempre à disposição.
Bom, quero agradecer também e falar que chega ao fim mais um podcast Desenvolvimento Social SP. Você pode ouvir este e outros episódios no Spotify. A produção, edição e apresentação desse episódio foi minha, Gabriela Sampaio, e do Paulo Henrique de Moura. A diretora de comunicação institucional é Bárbara Bayer e secretária estadual de Desenvolvimento Social é a Célia Paines.
Se você gostou do tema desse episódio, acompanhe a gente no Spotify, né, e não deixe de compartilhar este podcast em suas redes sociais. Compartilhe com seus amigos, colegas e familiares para estimular o debate desse e de outros temas. E a Gabi e eu esperamos vocês no próximo episódio. Até mais!